automedicação. Doutor Jackson, que danos podem causar esse procedimento individual, não é? Claro, evidente, se utilizado de forma inadequada. Bom dia, doutor Jackson, e me ajuda aí, bem lentamente. Rapkiewicz. Ah, agora deu.
Esse é um problema desde pequeno, eu tenho que soletrar esse nome. Foi a primeira coisa que eu aprendi a soletrar.
Aprendeu soletrando, evidentemente. Mas é claro, tem uma história, né? Isso. Evidentemente. Mas, doutor Jackson, qual o nível de danos desse negócio de automedicação?
Bom dia.
Bom dia, doutor.
É interessante a gente começar pensando aí esse termo automedicação, né? A gente acaba falando muito que automedicação é um risco, e realmente a automedicação tem os seus riscos. Mas a gente tem que pensar também que, por outro lado, todas as pessoas elas têm responsabilidades quanto à sua própria saúde. É. Né? Então, por exemplo, todos nós escovamos os dentes, fazemos higiene bucal todos os dias, usamos fio dental. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade com a nossa própria saúde. E isso deve ser feito de uma maneira responsável. Então, existe aí um conjunto de medicamentos que o próprio Ministério da Saúde aprova para que eles possam ser utilizados sem a necessidade de receita. Tá? Então, esses medicamentos são os apropriados para automedicação. São aqueles medicamentos para sintomas leves, de problemas passageiros, que vão ser utilizados por curtos períodos apenas para aliviar os sintomas. Então, o farmacêutico ele tem um papel aí muito importante ao indicar esse tipo de medicamento. Não sei se você já percebeu, Dirceu, que aqui no Paraná nós não temos medicamentos em autoatendimento.
Certo.
Né? Você não vai até a farmácia e pega lá o medicamento que você quer na gôndola, coloca na cestinha e vai embora. Né? Aqui nós temos uma resolução estadual que não permite que os medicamentos fiquem em autoatendimento. Então, toda vez que você precisar de um medicamento, você vai ter que ir até a farmácia, vai ter que solicitar no balcão da farmácia. E aí sim, o farmacêutico vai analisar aquela situação, vai ver se é o caso de indicar um medicamento que não precisa de receita, e daí sim, se for o caso, você pode levar aquele analgésico, um antiácido, um medicamento apenas para tratar os sintomas.
Certo. Agora, com respeito a isso, o Brasil ele é um dos 5 maiores consumidores de medicamentos no mundo. Né? Um dos 5 maiores consumidores de medicamento no mundo.
É um dos maiores mercados do mundo.
Por que, né, se dá isso, doutor?
Na verdade, eu acho que é uma questão até relacionada aí com o poder aquisitivo, né? Que vem, o poder aquisitivo dos brasileiros vem aumentando, e isso acaba sendo relacionado com a aquisição de medicamentos. Certo. Mas, veja então, eu falei aqui da automedicação, que a automedicação ela é recomendada naquelas situações específicas, certo? Agora, nós temos o problema da automedicação irresponsável, que é quando o paciente utiliza o medicamento sem orientação e, muitas vezes, até medicamentos que precisam de receita, que só podem ser vendidos com receita, e ele vai e consegue utilizar por conta própria. Então, daí é uma responsabilidade e pode trazer danos para o paciente. O que a gente poderia citar aqui de riscos desse procedimento de automedicação? Então, um dos riscos seria o paciente mascarar uma doença que pode estar no início, por exemplo, e ele está mascarando os sintomas. Então, você já deve ter visto pessoas que têm dor de cabeça com frequência, ou que têm mal-estar no estômago, que sente aquela queimação, aquele mal-estar gástrico. E muitas dessas pessoas fazem um tratamento por conta própria, então usa lá analgésico todo dia, ou usa o antiácido com frequência, e isso pode estar mascarando os sintomas de uma doença que está no início.
E que pode, evidentemente, obrigado, Renatinho, e que pode gradativamente, né,
progredir, né? Doença pode progredir até um estágio mais avançado, que a cura fica mais difícil.
Certo. Agora, doutor, com respeito, por que a presença no farmacêutico é imprescindível nas farmácias?
Nós temos aí uma lei federal que diz que toda farmácia precisa contar com pelo menos um farmacêutico em período integral. Qual que é a função, então, do farmacêutico? Por que que toda farmácia tem que ter esse farmacêutico? Nós vamos ter nas farmácias dois tipos de função que o farmacêutico exerce. Então, a função gerencial, e a função voltada ao atendimento à população, ao atendimento à saúde. As funções gerenciais, a gente acaba não dando tanta visibilidade para elas, né? Geralmente a população acaba não pensando até nisso, mas ela é muito importante, porque o farmacêutico vai fazer com que o estabelecimento cumpra a legislação. Por exemplo, o farmacêutico ele vai ter que fazer o pedido dos medicamentos que vão ser comercializados ali na farmácia. Então, ele vai ter que comprar de distribuidoras que são legalizadas, somente medicamentos que têm registro no Ministério da Saúde. Então, isso vai impedir com que as pessoas comprem um medicamento que é proibido no Brasil, um medicamento que é perigoso, que veio de outro país, que não se sabe qual que é a composição dele. Então, isso é uma função gerencial importante. Ele vai fazer com que a farmácia cumpra a legislação. Por exemplo, medicamentos controlados, eles têm que ficar guardados em um armário com chave e a chave de posse só do farmacêutico. Alguns medicamentos têm que ficar guardados sob refrigeração. Então, toda essa questão técnica e gerencial vai ter que ser levada em conta aí pelo farmacêutico para que a população tenha segurança na hora de ir lá comprar o medicamento. E do outro lado, nós vamos ter a questão de assistência à saúde, que é muito importante e que onde tem mais visibilidade, né? Porque quando você vai comprar o medicamento, o farmacêutico deve verificar a receita. Então, se você chegou na farmácia com a receita, o farmacêutico deve conferir se aquela receita está dentro do que a legislação diz, se ela não é uma receita falsificada, se não está rasurada, se um bloco lá de receita do médico foi roubado e alguém está fazendo receitas por ele. Então, isso também é função do farmacêutico. E aí ele vai entregar o medicamento, que nós chamamos de dispensar o medicamento, porque é uma entrega com informações, para que daí o tratamento seja feito conforme prescrito pelo médico, conforme for necessário para trazer os resultados que se espera.
11 horas e 32 minutos em Curitiba. Obrigado você que está aí. É um assunto extremamente envolvente, né? Envolvendo a comunidade, que é a automedicação. Claro que o Dr. Jackson Rapikivex, você tem uma? Rapikivex?
Rapikivex.
Rapikivex.
Até o final do programa você está falando certinho.
Eu vou acertar. Rapikivex. Agora deu. Rapikivex.
Isso.
Rapikivex. É que hoje eu estou sem óculos, então de longe, né, já a sonoridade já é difícil. Imagine sem óculos para não acompanhar na estrutura linguística aqui. Muito bem, doutor Jackson. O senhor já antecipou, inclusive, um segundo item da pergunta do Dirceu, né, com relação, além de vender, evidentemente, que a farmácia é um estabelecimento comercial, não é? Claro que com responsabilidades além do que uma loja comum de venda de móveis, eletrodomésticos, claro. Agora, tipo assim, por exemplo, doutor Jackson, os medicamentos não podem ser vendidos no sistema de autoatendimento, não é? Quais os itens que justificariam a não venda de medicamento de autossuficiente? Eu até acho que é óbvio, por motivos.
Né? Isso. Nós temos uma legislação estadual que trata disso, né? Então, se você vai para São Paulo, para Santa Catarina, por exemplo, você vai encontrar lá medicamentos em autoatendimento.
Ah, é?
Então, o paciente pode ir lá, pegar aquele medicamento, colocar dentro da cestinha, passar no caixa e ir embora, sem pedir explicação nenhuma.
Não,
medicamentos que são isentos de prescrição.
Ah, isentos.
Isso. Eles são isentos de prescrição, mas não são isentos de orientação. Né? Então, por isso que a legislação aqui no Paraná entende que a pessoa não pode comprar o medicamento e usar do jeito que ele quiser. Tudo bem que nós vamos ter lá as bulas, vamos ter informação do próprio fabricante, mas é indispensável que o farmacêutico oriente essa pessoa, sim, analise o problema de saúde e até o farmacêutico, dependendo do caso, ele pode dizer para essa pessoa, olha, você não precisa de um medicamento, tá? Você pode fazer uma alteração aí na sua alimentação e você vai resolver o problema.
É claro, evidentemente, que esse cliente ele está, na verdade, se automedicando também.
Está se auto
pelo autoatendimento, ele está se automedicando.
Exatamente.
Não é? Que é um perigo.
E é isso que nós entendemos que é errado.
Exato. E esse é o alerta hoje, né? Nós estamos envolvendo, claro, evidentemente, porque há uma inerência farmácia com medicamentos. Evidente. Agora, o autoatendimento seria automedicação.
Isso. Né?
Então, tem que ter uma orientação. Eu acho que o Paraná é uma atitude de respeito e de responsabilidade, o Conselho Regional de Farmácias do Paraná, sem dúvida nenhuma, Dirceu.
Doutor, agora, quais são os medicamentos que podem ser prescritos pelo farmacêutico? Que não precisa passar pelo médico, né? Um clínico geral, um especialista, mas que o farmacêutico pode prescrever para a população, para o paciente, o cliente ali. Né?
Isso é até uma questão nova, né? A questão da prescrição farmacêutica. Uhum. Por quê? Já existiam esses medicamentos que são isentos de prescrição. Então, o farmacêutico hoje ele pode indicar o medicamento, que não precisa de receita. São aqueles sem tarja.
Sem tarja.
Um medicamento que não tem tarja nem vermelha nem preta. Que a tarja vermelha e preta indica que precisa ser sobre receita.
A vermelha, qual é a diferenciação entre a tarja vermelha e a tarja preta, doutor Jackson?
Então, os dois são medicamentos que precisam de receita.
Tá.
Tanto medicamentos de tarja vermelha quanto tarja preta, os de tarja preta sempre são controlados.
Sim.
Tá?
Tanto
e
é
alguns...
que você leva duas vias, né?
Isso.
Duas vias
são formas diferentes de receita, né? Algumas são em duas vias, algumas são aquela receita azul, outra receita amarela. Então, são diferentes formas de controle. E alguns medicamentos que são tarja vermelha, eles também são controlados. Por exemplo, antidepressivos são tarja vermelha. Os medicamentos tarja preta são aqueles que têm potencial de causar dependência do paciente. Então, nós temos aqueles medicamentos que são sem tarja e eles podem ser comercializados sem necessidade de receita naquelas situações que eu mencionei, apenas para curtos períodos e apenas para tratamento sintomático. Então, por exemplo, uma dor de cabeça leve, passageira, uns sintomas de resfriado leve. Então, nesses casos, pode haver indicação.
Desculpe interrompê-lo, mas só para como complemento a esse detalhe levantado pelo Dirceu, é o seguinte, doutor Jackson, eu vou à farmácia, né, solicito a presença do farmacêutico, a quem eu possa ter uma confiabilidade maior, né? Porque a farmácia também tem os atendentes.
Isso,
né?
Tem os auxiliares.
Os auxiliares, evidentemente. Mas aí o quê? Eu vou expor os sintomas que eu estou momentaneamente sentindo?
Isso mesmo.
Mas não é uma consulta, isso?
Não seria uma consulta, seria uma anamnese, nós chamamos, né? Ele iria conversar, o farmacêutico iria conversar com você para saber os sintomas. Ele não iria fazer um diagnóstico, mas ele tentaria observar se é uma situação grave, e daí não seria o caso de dispensar o medicamento, aí ele iria orientar, olha, esse seu caso pode ser mais grave, você deve consultar o médico.
Sim, claro.
E se ele verificar que é um caso mais leve, daí sim ele pode dispensar o medicamento. E hoje em dia, então, nós temos a questão da prescrição do farmacêutico. Então, esses mesmos medicamentos que não precisam de receita médica, o farmacêutico agora ele pode prescrever. Até parece uma incongruência, né? Se o medicamento é isento de receita, o farmacêutico vai receitar. Mas por que isso? Porque o farmacêutico ele vai estar se responsabilizando por aquela dispensação, pela aquela entrega do medicamento. Então, ele vai escrever ali a maneira de utilizar, quantas vezes por dia você vai utilizar, de que forma vai ser tomado. Então, uma forma do farmacêutico se responsabilizar e o paciente levar para casa aquela receita com as informações que ele necessita.
Estamos conversando com o Dr. Jackson Rapkiewski. Gerente do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Claro que também acompanhado pela sua assessora de imprensa do Conselho Regional, né? É a Ana. Ana? É a Ana. Depois ela dá um som bem rapidinho assim. Bom dia, bom dia. Mas tudo bem. 11h39. É, mais algum detalhe, Dirceu?
Mais.
Sempre a gente... Claro, que nós nos tornamos... Primeiro que somos leigos, não é? Porque nós trazemos especialistas em N áreas até imagináveis, é fora da imaginação também. Mas tipo como se o ouvinte estivesse aqui, claro, questionando, né? No caso hoje, automedicação. Complicado, hein? Pois não, Dirceu?
Doutor, como os medicamentos devem ser armazenados em casa? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que... A sua casa se torna uma farmácia.
Isso é um problema.
Tem muito medicações, a pessoa compra de tudo e vai armazenando. Isso. Então, como deve ser armazenado esses medicamentos que a pessoa tem dentro da sua casa? E os cuidados, né?
Isso. Então, primeiro, a gente deve ter o mínimo possível de medicamentos em casa.
Mínimo.
Né? Porque isso pode induzir uma automedicação. Se eu tenho medicamentos ali que sobraram de outro tratamento, eu posso... no momento ali, pode ser mais fácil para eu consumir aqueles medicamentos sem uma orientação apropriada. Então, tentar ter o mínimo possível de medicamentos em casa, seria a primeira orientação. Os medicamentos, eles não podem ser guardados em lugares que tenham muita umidade, muito calor, ou onde bata luz direta. Né?
Luz solar.
Isso? Luz solar ou até luz artificial também.
Também.
Deve ser colocado ao abrigo da luz o medicamento. Por que isso? Porque essas situações, elas favorecem a degradação do medicamento, do princípio ativo. Então, imagine só que nesse calor que fez aqui há pouco tempo em Curitiba, que estava fazendo até a semana passada, uma pessoa comprasse o medicamento e deixasse dentro do carro, por exemplo. O dia inteiro lá no carro, no sol.
É verdade.
Atinge ali temperatura de mais de 40 graus, já estava quase 40 graus, né, de temperatura. Então, ali dentro do carro pode atingir altíssimas temperaturas e aquele princípio ativo ele vai se degradando por causa do calor. Então, você tem um medicamento que está dentro do prazo de validade, mas como ele não foi armazenado de forma correta, ele pode ter o princípio ativo degradado. Então, daí pode levar a não fazer efeito.
Porque, na verdade, o medicamento, apesar da apuração, né, com relação à fabricação e tal... Né, em laboratórios, a maioria de prestígio, até internacional, alguns, mas é uma composição química.
Exatamente.
Não é?
Então, se você não tomar os cuidados que está dizendo ali na embalagem, que você deve guardar em local apropriado, mesmo ele estando dentro do prazo de validade, ele pode se tornar impróprio. Inclusive, o que a gente pode analisar nos medicamentos? Às vezes você vê que o medicamento mudou de cor, está apresentando manchas... um xarope perdeu aquela viscosidade que ele precisa ter. Então, isso são características, até o odor e sabor do medicamento, isso podem ser características de que ele perdeu sua qualidade.
Eu acredito que até numa circunstância como essa, doutor Jackson, pode até ir a uma farmácia mais próxima, né, levar a embalagem, levar o produto... E
pedir uma análise.
E solicitar uma. O farmacêutico diz: realmente.
Fazer uma análise visual.
Às vezes a coloração da composição química, né, Dirceu? 11h43, Dirceu.
Doutor, para nós finalizarmos nossa entrevista, com respeito à campanha, todo ano o Conselho Regional de Farmácia sempre faz uma campanha, né, com respeito à preocupação da automedicação. A campanha desse ano. Está prevista para que mês e qual que é o tema dessa campanha?
Nós estamos com uma campanha agendada para o dia 5 de maio, que é o dia do uso racional dos medicamentos. Então, o Conselho tem aproveitado essa data para conscientizar as pessoas que o medicamento não é uma mercadoria comum, como nós dissemos aqui hoje, né? O medicamento não é uma mercadoria comum, então por isso que tem que ser vendido em farmácias, com todas as orientações necessárias. E nosso objetivo, então, no dia 5 de maio, é levar orientações para as pessoas. Sim. Aqui em Curitiba vai ser feito na Boca Maldita. Vai ser no horário das 10 às 16.
Beleza.
Então,
beleza.
Vamos ter ali um atendimento à população. Vai ter aferição da pressão arterial. Então, as pessoas podem ir lá ver como é que está a sua pressão. Alguns testes de glicemia nós vamos fazer para ver como é que está a diabetes, né? Para ver se a pessoa... Tá com a glicemia muito alta, de repente é um alerta para o diabetes. E nós vamos fazer essa campanha, então, no dia 5 de maio, não só em Curitiba, mas em outras cidades aqui do Paraná.
Cidades polo, principalmente, né, Ana? Muito bem, 11h44, um assunto dos mais importantes. Dia 5, Nós vamos conversar com 5 de maio, claro. Né, conversar com o pessoal direto lá da
vamos,
pode,
vamos.
Pode preparar lá o celular.
Já
viu, Ana?
Com a Ana.
É, Ana, já conversamos. Beleza, porque no sentido até de chamar a atenção, né, doutor Jackson? Doutor Jackson Rabkiewicz. Opa! Rabkiewicz! Quero ver, fale você, quero ver.
Eu?
É, fala agora, já. Fala. Quero ver.
Rabkiewicz.
Ah, viu?
Beleza. A Ana quer dar um bom dia agora.
É, a Ana vai dar bom dia em ucraniano? Não. Não?
Polonês.
Em polonês? Polonês, é. Bom dia, Ana.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui na rádio com vocês.
Obrigado, né, Dirceu.
É, a gente agradece, Ana, pela sua disposição de trazer o doutor Jackson, né, para falar sobre esse assunto tão importante,
muito
né, importante, com respeito à automedicação.
Automedicação.
Imprescindível.
Parabéns, Ana, claro, pela sua competência ao trabalho, e é óbvio, evidentemente, doutor Jackson, pela doação dele se deslocar até aqui ao Canal da Música, e aí é uma doação, claro, que a gente agradece em nome, evidentemente, dos nossos queridos ouvintes, né, doutor? Prazer conhecê-lo e tê-los aqui conosco, né?
Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar trocando essas ideias.